בעזרת השם, דף דל, תרתי דודי נזיר, שלום עליכם בשואה. אסתמוס דף ג' עמוד ב', הדסם הפרמיר אלי נג'בשו, מנוב המשנה, רילי נזיר מן החרצנים, בפשואה, יתבי אינטינסאו מהחסבי הנזירות, פורן סלצ'יבה, לקי החסבי סולנית, שאום עד הספרוי בישואה, אין סקה קונטסי כמו אלי. פרה המשנה, רילי נזיר מן החרצנים. הפשואה פעה, לקי עשה נזיר, פורן סול פרויביד, שקומה קרוסוס ג'הובה. As outras proibições ele não quer que se aplique a ele. O minazaguim, ou ele quer só se proibir de comer cascas de uva. O minatiglahat, ou só a proibição de cortar o cabelo. O minatumá, ou a proibição de se purificar em preso do falecido. Arez inazib, do que naziruta lá. Fala Hakamim, que no nosso Mishnah, é que ele vira o nazir, porém ele recebeu o pacote inteiro. Porque ele recebeu sobre si. Uma parte da Nezirut, a Nezirut é um pacote, é um ecossistema. Todas as alahot da Nezirut são dependentes uma da outra e ele tem que cumprir com todas as alahot, mesmo que ele não se comprometeu a isso com a declaração dele. Paragmará, matnidin de loke Rabi Shimon. Nossa Mishnah não é como Rabi Shimon, onde está porque fala Braita. Rabi Shimon não é, fala Rabi Shimon. E não chayavat sheidor mikula. Fala Rabi Shimon. Que essa pessoa que ele não recebeu sobre si toda a Nezirut, ele não é Nazir para nada. Rabi Shimon também concorda que a Nezirut é um ecossistema, porém ele fala que se a pessoa não recebe todo esse pacote, a Nezirut não se recai a ele. Verá banana amri, e os sábios discutem com Rabi Shimon, e nossa Mishnah é como os sábios, a filo do Nazar, ela becha minoná ve Nazir. Mesmo que a pessoa só recebeu uma das alahot do Nazir, ele virou Nazir para tudo. Mas a etapa de Rabi Shimon. Qual é o motivo do apelo de Rabi Shimon? Que a pessoa tem que receber toda a Nezirut para que se recaia a ele a Nezirut. Vamos amar a criar por causa de um pasuk. Mikol asher yaseh migefer hayayim mechatzanim ve'atzak. O pasuk fala uma palavra a mais. O pasuk descreve que tudo que sai da uva é proibido para o Nazir. E o pasuk fala Mikol asher yaseh. Tudo que sai da uva. O pasuk poderá falar Asher yaseh, Miguel Fenayayim, o que sai da uva é proibido para o Nazir. Porque tem que falar tudo o que sai da uva, a palavra tudo está sobrando. Então, fala Rabi Shimon, o que posso ver nos indicar é que a pessoa só vira Nazir se ele recebe tudo. Ele recebe sobre si toda a Nezirut. Aí ele vira Nazir. Verabanan Maitama, então por que os sábios discutem com Rabi Shimon? Amargar por causa de um outro pasuk, Miyayim Meshechar Yazir. O Nazir tem que se abster do vinho e da shechar, é a cerveja da uva, uma cerveja que se fazia na época. Então o pasuk diz que ele não pode consumir nem o vinho, nem a cerveja da uva. Isso também já sabíamos. Tudo que sai da uva é proibido para o Nazir. Você fala, Hakamim, o que o pasuk veio detalhar aqui é para nos indicar que se a pessoa, ele recebeu a Nezirut, porém, detalhado, ele só mencionou um detalhe da Nezirut, a Nezirut recai sobre ele 100%. Pergunta para Rabi Shimon, Name Aktiv Miyayim Meshechar Yazir. O que Rabi Shimon vai fazer com esse pasuk que diz do vinho e da cerveja da uva? Não me baia, Rabi Shimon usa esse pasuk para uma outra alahá. Le Sol Yayim Mitzvah, que é na Reshut, para falar que o Nazir que se proibiu de beber o vinho, ele está proibido de beber vinho também numa situação de mitzvah. Mas assim que é uma mitzvah beber o vinho, o Nazir não pode beber. Mai. Em que situação é mitzvah beber vinho? Kiddush Tavé Avdata. É o Kiddush e Avdalá. Que tem que beber vinho. E o Nazir não pode beber vinho. Começamos da Avdalá de cima. Harimushbav Veomeda Lav Mehar Sinai. Pergunta a Gmará. Existe uma mitzvah pela Torá, uma mitzvah bíblica, de beber vinho no Kiddush, beber vinho na Avdalá? É uma mitzvah rabínica. Os rabinos decretaram que na hora que a pessoa vai santificar o Shabbat, na entrada do Shabbat, no Kiddush, ou na saída do Shabbat, ele tem que fazer de uma forma que a pessoa está celebrando o Shabbat. Com um copo de vinho, como é o costume celebrar, fazer um lechaim. Então, também com relação ao Shabbat é a mesma coisa, mas é uma lacha rabínica, não pode ser que a Torá veio falar que o Nazir não pode beber o vinho da Avdalá ou do Kiddush, porque essa lacha não é uma lacha bíblica, é uma lacha rabínica. E lá, que há de amar, então como era? Ela corrige e fala que Rabi Shimon usa essa palavra Yayim Meshechar Yazir para uma outra alahá, alahá que falava Shvá Sheste Vechazar Vamar Harini Nazir Ate Nezirut Chayla Shvá. Uma pessoa disse que ele jura que ele vai beber vinho hoje. E logo depois do juramento, antes de beber o vinho, ele recebeu sobre si a Nezirut. O que acontece agora? Ele tem uma mitzvah de beber vinho por causa do juramento dele. Tem uma mitzvah de cumprir o juramento dele. Em contrapartida, ele tem uma proibição de beber vinho por causa da Nezirut. Como fica isso? Então, falarava, a Nezirut se recai sobre ele, Haila, e impede ele de cumprir o juramento dele. Isso fala Rava, e onde se sabe disso? Desse passu, que fala Yair Meshechari Azir, o passu detalha, o vinho é proibido para o Nazir, a cerveja da uva também é proibido para o Nazir. Para que falar isso? A gente já sabia. Para falar que é proibido, mesmo que ele tenha um juramento para beber o vinho. Pergunta na vela, bananami, amibai, alelessor, yain, mitzvah, yain, reshut. Como os reis podem usar essa palavra Yair Meshechari Azir para falar que a pessoa que recebeu um detalhe da Nezirut, ele virou Nazir? Sempre, ainda nem precisando desse passou para essa lacha de Rava, que a pessoa jurou e depois recebeu a Nezirut, ele não pode beber o vinho. Se o passou só quisesse falar uma novidade, uma lacha, leimakra, miyai, o passou ia falar que tem que se abster do vinho. Mai vexerra, porque o passou menciona também a cerveja da uva, já sabíamos também que ele não pode beber a cerveja da uva. Shmad mina tarti. Então se vê aqui que o passou veio falar duas palavras a mais para ensinar duas novas alahot. A alahá que, conforme o caminho, a pessoa que recebe parcialmente a Nezirut, ele recebe tudo sobre ele. E a outra alahá, que a pessoa que jurou e depois recebeu a Nezirut, não pode beber o vinho, mesmo que seria obrigado pelo juramento dele. Fala na Rabi Shimon, aí o tema de Katar Shechar, Lealuf e Shechar Shechar Lamigdash. Então, o que Rabi Shimon vai usar? A palavra Shechar. A palavra Yain já se usa para essa alahá de Rava, do juramento. O que Rabi Shimon vai fazer com a outra palavra, a cerveja da uva? Se Rabi Shimon ele não aprende o que Rabi aprende, então fala, é para aprender uma gzerah shavá, associar a palavra shechar daqui com outra palavra shechar em outro contexto, com relação ao bet amigdash. De que tempo eu falo no passu? E aí, shechar, altesh, atal banet haitach. Fala o passu para Arona Cohen, você não pode beber yain vexerrar, o vinho ou a cerveja da uva. Não pode beber você e os seus filhos como você. Ou seja, aqui se aprende a proibição de um Cohen trabalhar no Betamigdash depois que beber o vinho ou o xerrar. Então, maga benazir yain o delitzar, avalchar mashkin lo. Aqui a gente chama de aprender essa drashavá. Temos a repetição da xerrar no contexto do Betamigdash e no contexto do Nazir. Para quê? Para falar assim como o Nazir só está proibido de beber algo que vem da uva, o vinho ou a cerveja da uva que é proibido para ele, porém outras bebidas, ele pode beber. Afgav emigdash na miayinu delitzra valashar mashkin demishtakrin lo. Também com relação ao coelho que vai trabalhar no Betamigdash, o que não pode trabalhar no Betamigdash depois que bebeu algo que vem da uva, que embriaga. Porém outras bebidas, ele pode beber. Então isso é o período de Rabi Shimon, isso aprende essa associação entre o Nazir e o Cohen que bebeu. Continua a moral, vela puke medirá Rabi Yudá. E Rabi Shimon veio discutir com Rabi Yudá. Por quê? Detalhe como fala a Breta. Rabi Yudá, o meu disse Rabi Yudá. Ahad vedá que ilit, um Cohen ele comeu um figo, uma geleia de figos de um lugar chamado Keila, é um figo muito doce que acaba embriagando a pessoa de tanto açúcar. Vegetadvash, ou ele bebeu uma bebida concentrada de mel. Vechalav, ou um leite bem concentrado. Também embriaga a pessoa falar Gmará. Venichnas lamigdash, ele foi trabalhar no Betamigdash em seguida, embriagado. Chayav, ele está pecando, pecou o pecado de trabalhar no Betamigdash embriagado. Essa é a pergunta de Rabi Yudá. Rabi Shimon diz que eu te curo Rabi Yudá. Rabi Shimon diz que não. O Kohen não pode beber nada que vem da uva que embriaga, porém outras bebidas ele pode. E vai tema. Agora temos uma outra explicação do que Rabi Shimon vai fazer com a palavra shechar. Para Yain, já aprendemos que a pessoa jurou que vai beber vinho, depois recebeu a Nezirut, ele não pode beber o vinho por causa da Nezirut dele. Porque, o que se aprende com a palavra shechar? Agora, acabamos de falar que aprendemos essa Gzerah Shavah do Nazir para o Kohen. Agora temos uma outra explicação. Rabi Shimon leit leisur chala leisur. Uma informação. Fala a nossa Agmará. Conforme Rabi Shimon, algo que já está proibido pela Torá, não volta a se proibir por uma segunda proibição. Um exemplo disso, tá? Vamos falar breve. Rabi Shimon no meio disse Rabi Shimon. Alguém revela bem uma kipurim, patur. Uma novidade, tinha um animal que morreu, não por abate, não por shritá, antes do kipur. Não é? Proibido comer essa carne. Entrou o kipur e esse fulano comeu essa carne. Não era tão tzadika assim. Fala, Rabi Shimon, patur. Ele pecou o pecado de comer carne taref, porém, ele não pecou o pecado de comer o kipur. Por quê? Porque essa carne já estava proibida sobre a pessoa por se revelar antes do kipur entrar. Quando o kipur entra, a proibição de comer essa carne no kipur não se recai sobre esse alimento. Porque ele me chamou em surhala nisso. Não é possível que algo vai estar proibido por duas proibições diferentes. Se algo já está proibido, já está imune a outras proibições. Então o quê? O que a Bishon aprende no caso do Nazir é que a pessoa jurou que não vai beber vinho. E depois recebeu sobre si a Nezirut, que proíbe de beber vinho. A proibição de beber vinho, por causa do juramento, antecedeu a Nezirut dele. E a pessoa bebeu o vinho. Eu poderia pensar, conforme a Bishimon, que a pessoa vai ser castigada por ter bebido vinho contra o juramento dele, mas não será castigado por ter transgredido a Nezirut dele. Falou, pois o que vai chegar? Nesse caso do Nazir, a pessoa vai ser castigada pelos dois pecados. Também porque ele transgrediu o juramento dele e também por transgredir a Nezirut. Voltando ao assunto centrado a Sugiá. A pessoa diz que ele quer ser Nazir para não comer caroço de uva. Toda Nezirut se recai sobre ele. Pergunta a Maná, o pastor diz, aparentemente o pastor quis dizer, tudo que quando a pessoa recebe toda a Nezirut, ele vira Nazir, senão não. Abre lá, Rabanan, Hanim, vamos explicar. Atam limeda lissuri Nazir, shemistarfim zeimze. O que o pastor diz, tudo está proibido para o Nazir. Não se vê que ele só se proíbe, só se compromete a Nezirut se ele recebe tudo. O que o pastor quer dizer é que tudo se combina ao Kazait para castigar o Nazir que comeu algo que vem da uva. Em outras palavras, em geral, quando a pessoa ele come algo proibido, ele só é castigado se ele come um Kazait. Mais ou menos 30 gramas, o volume de uma azeitona da época. Porém, fala, Hagami, a pessoa comeu meio Kazait de casca de uva, meio Kazait de caroços. Esses dois meio Kazait se combinam para um Kazait inteiro. Não se aprende isso? Desse passo, Mikola Sheira e a semente, tudo que sai da uva é a mesma coisa, tem a mesma categoria, indiferente se é a polpa da uva, se é o caroço, se é a casca, o que seja, se combina ao Kazait, a pessoa que comeu esse Kazait inteiro, mesmo que foi de coisas misturadas, vai ser castigado por ter transgredido a Nezirut dele. Falando na Rabi Shimon, leite de Tziruf. Rabi Shimon não precisa desse pastor para ensinar isso. Por quê? Então vamos falar para Rabi Shimon no meio. Fala Rabi Shimon. Kol Sheu Lemakot. Logo no Kazait, Iranian Kurban. Uma novidade para o Rabi Shimon. Fala Rabi Shimon. A pessoa que come qualquer alimento proibido, mesmo que seja um pouquinho, bem menos do que um Kazait, a pessoa é castigada, ele é chicoteado, tem as marcot, lá vendo. Quando os rabinos falam que depende de um casai, é para trazer um sacrifício. Por exemplo, a pessoa comeu o sebo de um boi, que será proibido, ele comeu menos do que um casai. Fala a Bishimon, ele vai receber as chicotadas, ele não tem que trazer um sacrifício. Se ele come um casai, ele tem que trazer um sacrifício de ratat. Então, a Bishimon não precisa de um pastor para falar que o Nazir comeu meio casai de caroço, meio casai de polpa ou de casca, ele vai ser castigado. Porque mesmo sem esse passo, mesmo sem montar o casai, o Nazir vai ser castigado porque ele comeu um pouco de algo proibido para ele. Essa é a proibida de Abishimon, então por isso Abishimon aprende do passo, para falar que o Nazir só se compromete a Nazir se ele recebe todo o pacote. Isso fala que é alguma coisa. Começamos uma nova Mishnah. Arene Keshimshon. Que é bem Manoah, que bala dele lá. Apesar disso, ele quer ser como Shimshon, filho de Manoah, marido de Drilá. É uma referência clara a Sansão, que era Nazir Shimshon, que era um grande juiz do povo de Israel, defendeu o povo de Israel contra os filisteus. Ou uma outra possibilidade de falar Mishnah, que Mishakar da toda Asa, ele quer ser como aquele que derrubou os portões de Asa, que era a cidade dos filisteus, onde Shimshon derrubou tudo aquele estádio que ele estava amarrado, ele derrubou todos os portões com toda aquela construção em cima dele próprio e em cima dos filisteus. é uma referência a Shimshon, que Mishen e Kru Plishtim Etenav, ele quer ser como aquele que os filisteus furaram os olhos dele. Também é uma referência a Shimshon. Arezenazir Shimshon. Em outras palavras, essa pessoa recebeu sobre si a mesma Nezirut do que Shimshon. Vamos ver quais são os aspectos dessa Nezirut na próxima Mishnah, na continuação do Daf. Fala Lama Lilemit na Kolilem. Por que o começo da Mishnah tem que ter três descrições para Shimshon? Sansão, filho de Manoah, marido de Dalila. Para que tem toda a descrição? Matrix, isso é indispensável. Dei a Maralene que é Shimshon. Porque se fulano fala que ele quer ser como Shimshon, Ava Mina Shimshon Achrina. Não uma das explicações fundamentais, básicas do que ele falou, que ele quer ser Nazir. Pode ser que tem outra pessoa que chama Shimshon. Tem muitas pessoas no povo de Israel que chamam Shimshon. Então ele não será um Nazir por causa disso. Ele não falou nada que tenha um significado predominante com a Nezirut. Kamashman, que é bem Manoah, por isso o Mishnah tem que acrescentar que ele diz que ele quer ser como Shimshon, filho de Manoah, que era o nome do pai de Shimshon. Porém, isso não é suficiente também. Veitana, que é bem Manoah, Havamina, ele quer demit, que ele ache. Se a pessoa falar só que ele quer ser como Shimshon, filho de Manoah, pode ser que tenha alguém no povo de Israel que chama assim. Então, não se nota que ele quer dizer algo com relação a Nezirut. Kamashman, que é Baal Delila. Por isso ele tem que acrescentar a terceira referência a Shimshon, que era marido de Delila, o que Mishen e Kru Plishtim Etenav, ou como ele quer ser como aquele que os filisteus furaram os olhos dele. Então, a pessoa precisa descrever bem o que ele está falando. Ele quer ser como Shimshon, filho de Manoah, marido de Delila, para receber sobre si a Nezirut Shimshon, para que isso que ele falou seja algo que tem como significado básico, que ele quer ser Nazir. Tem outras pessoas no povo que chamam Shimshon, filho de Manoah, porém, marido de Delila, não tem muitos como Shimshon. Isso fala aqui a nossa Gemara, começando uma nova Mishnah. Mabe Nazir Olam, Nazir Shimshon. Qual é a diferença se a pessoa recebe sobre si a Nezirut perpétua, para sempre, até o falecimento dele, ou a pessoa recebe sobre si a Nezirut de Sansão? Qual é a diferença dos dois? Os dois acompanham a pessoa até o falecimento. Fala a Mishnah, Nazir Olam, Echbit Sarob Nekel Betar. O Mevish Arosh Behemot. Uma diferença é que quando a pessoa recebe sobre si a Nezirut perpétua, se o cabelo dele está grande demais, está incomodando ele, ele pode aparar o cabelo dele. E quando ele faz isso, ele tem que ter três sacrifícios, como os sacrifícios que o Nazir traz quando ele corta o cabelo no término da Nezirut dele. Não quando ele interrompeu a Nezirut, quando ele terminou. Vamos ver mais pra frente porque a pessoa que recebe a Nezirut para sempre, ele pode cortar o cabelo e ele tem que ter sacrifícios como sacrifício de alguém que terminou a Nezirut. Isso vai ser explicado na frente, não é nosso assunto agora. Vem Nitma Mevi Korban Tuma. E um Nazir perpétuo que se purificou e preso falecido, se interrompeu o Nezirut dele, tem que trazer sacrifícios pela interrupção. Nazir Shimshon, porém o Nazir, como Sansão, Irbit Seru Enomekel. Se o cabelo dele está grande demais, não há desculpa para ele cortar o cabelo. Ele não pode cortar o cabelo. Vem Nitma Enomevi Korban Tuma. E caso ele se purifique e preso falecido, encostou no corpo de um falecido, por exemplo, ele não tem que trazer nenhum sacrifício. Mas no final da nossa sugiá, que conforme a nossa Mishnah, Shimshon podia se purificar e preso falecido. A Nezirut Shimshon tem parâmetros diferentes. A Nezirut Shimshon não inclui a proibição de se purificar e preso falecido. Agora, Nazir Olam and Hashemé. A nossa Mishnah fala qual é a diferença entre um Nazir perpétuo e um Nazir Shimshon. Parece que já foi mencionado esse conceito do Nazir perpétuo antes, porém não foi mencionado ainda. Isso pergunta Agmará. Como é que sim? Hassurim e Hassra e Achitani, está faltando um pedaço da Mishnah, temos que completar. Haomer Nazir Olam, Arez e Nazir. A pessoa que diz que ele quer ser Nazir para sempre, isso se recai sobre ele. Mabe Nazir Olam e Nazir Shimshon. Qual é a diferença entre um Nazir perpétuo ou um Nazir como Sansão? Nazir Olam, Ichbit Sarou Mekel Betar. Mevi Shalosh Behemot, Eim Nitma Mevi Korban Tuma, Nazir Shimshon Ichbit Sarou Eno Mekel Betar. Uma repetição da nossa Mishnah. Veno Mevi Korban Tuma. Por isso a Mishnah compara Nazir Shimshon com Nazir Olam e diferencia entre eles, porque sim foi mencionado na nossa Mishnah, nós não temos esse texto, porém esse é o texto original. Pergunta uma Korban Delomaiti, Avalezirut Hailalei. Se a gente vai pegar a linguagem crua da nossa Mishnah, parece que um Nazir Shimshon, como Sansão, se ele se impurifica, ele não tem que trazer sacrifícios como a interrupção da Nezirut dele. Porém, parece que a priori não pode se impurificar em presença do falecido. Mani Matniti, como qual a opinião vai nossa Mishnah? Alô, Rabi Yudá, Vedor Rabi Shimon, nem como Rabi Yudá, nem como Rabi Shimon. Por quê? Ele até fala breta. Rabi Yudá, o meio disse Rabi Yudá. Nazir Shimshon, Mutare Tumim Lametim, fala Rabi Yudá, o Nazir como sanção, pode sempre purificar a empresa do falecido. Cheguei mais cedo do Shimshon. Como a gente sabe que Shimshon próprio sempre purificou a empresa do falecido, isso vai ser explicado no final do Daf. Rabi Shimon, o meio disse Rabi Shimon, o meio Nazir Shimshon, o Amar Plum, fala Rabi Shimon, a pessoa que diz, ele quer ser Nazir como sanção? Isso não se recai sobre ele, ele não vai virar Nazir como Shimshon. Shalom assim no Shimshon, Shatzat Nezirut Mipiv, porque a gente não encontra que Shimshon ele se comprometeu a Nezirut dele por uma promessa, por um comprometimento. Vamos ver então, como ele ficou Nazir, também na continuação do Daf. Então, quando a pessoa diz que ele quer ser Nazir como Shimshon, conforme o Rabi Shimon, não funciona, porque a Nezirut de Shimshon é uma Nezirut específica. Que um anjo falou que Shimshon vai ser Nazir e não teve nenhuma promessa sobre isso. Ele não recebeu sobre si, como você também lembrará, que o pai dele não recebeu sobre o filho dele ser Nazir. Então, quando a pessoa diz que ele quer ser Nazir como Shimshon, isso não significa nada, não é algo que depende do livre-arbítrio da pessoa falar a Bishimon. Ele, na verdade, escute. Então, vai uma mani, como qual opinião vai a nossa Mishna? E Rabiudá, se fosse como Rabiudá, Amara Filbechatrila, Rabiudá, se você entender que Shimshon podia sim purificar, por isso falecido, sem problema. Uma Tnitintani e Mitma, nossa Mishna parece que se caso ele se purificou, ele não tem que ter sacrifício, porém a priori parece que não pode se purificar, por isso falecido, não é como Rabiudá. E Rabiushimon, se nossa Mishna é como Rabiushimon, Amalochai Lalenezirut, claro. Rabi Shimon sendo que essa Nezirut Shimshon não se aplica a outras pessoas fora Shimshon, fora Sansão, e nossa Mishnah parece que sim. Então falando, Leu Lam Rabi Yudai. Nossa Mishnah vai sim como Rabi Yudai, na verdade. Vai dektar negabe Nazir Olam im Nitma, taraná negabe Nazir Shimshon im Nitma. E de passagem que a Mishnah diz com relação ao Nazir, perpétuo, a Mishnah diz, ele não pode se impurificar em presa do falecido. Caso ele se impurifique, ele tem que fazer sacrifícios. Então de passagem, para fazer as coisas, para as coisas fazerem mais nexo, falou com relação a Nazir Shimshon também. Caso ele se impurifique, ele não tem que trazer sacrifício. Diferenciando entre Nazir Olam e Nazir Shimshon. Porém, essa linguagem foi usada de passagem. Na verdade, o Nazir Shimshon pode se purificar em presença do falecido sem problema nenhum. Continua a nossa Gemara. Lema de Plukta de Anetana. Também será Rabiudá e Rabi Shimon discutem a mesma discussão do que outros dois Tanaim da seguinte Mishnah. Etnan fala Mishnah. Are alai kebechor. Fulano diz. Are alai que casa e kebechor. Eu prometo que esse alimento vai ser proibido para mim como um sacrifício de primogênito. A pessoa que tem um animal caché, como um boi, nasce um primogênito. Esse primogênito é sagrado para Hashem, é um sacrifício. Então, a pessoa que diz que ele promete não comer tal alimento como se fosse um sacrifício de Behor, que é proibido para a pessoa consumir, então, como fica lá? Rabi Yaakov, você. Rabi Yaakov disse que essa pessoa não pode comer esse alimento. A proibição se recai sobre ela. A promessa funcionou. Rabi Yossi Matir. Rabi Yossi diz que a promessa não se recai sobre esse alimento. Então, mais lá. Como se explica isso? Junto com Rabi Dei Rabi Shimon. Rabi Yudá Savarna Kirabi Yaakov. Deve ser que Rabi Yudá, que diz que a pessoa recebe sobre si a Nezirut como Shimshon, mesmo que ele fez um referencial a Nezirut dele como Shimshon, e o referencial, caso Shimshon, ele virou Nazir não por força de uma promessa, e ele ainda diz que a Nezirut se recai sobre esse fulano. Deve ser como o Rabi Yaakov, deve ser como o Rabi Yaakov, a pessoa diz, ele está prometendo não comer tal pão, como se fosse um sacrifício de Behor, que é proibido para ele. Agora, o sacrifício de Behor não é sagrado por causa de uma promessa, ele é sagrado porque ele é Behor. Algo no DNA dele. DNA espiritual dele. E mesmo que a pessoa quis prometer, se proibir de comer algum alimento como esse sacrifício de Behor, e a essência da proibição de comer um Behor não é por força de uma promessa, fala ele como isso é indiferente. Mesmo assim, a promessa se recai sobre esse alimento que a pessoa prometeu. É como o Rabi Yudá, que fala que mesmo que Shimshon não prometeu ser Nazir, a pessoa que promete ser Nazir como Shimshon, mesmo que usou como referencial o Shimshon que não prometeu ser Nazir, o DNA da Nazir de Shimshon não tem nada a ver com a promessa, mesmo assim, de forma metafórica, a Nezirut se recai sobre ele, ele usou como metáfora a Shimshon, porém, a Nezirut recai sobre ele por força de uma promessa, não igual a Shimshon exatamente. Rabi Shimon Savala Girabios, Rabi Shimon que diz que não funciona isso, que a pessoa recebe ser Nazir como Shimshon, porque Shimshon não recebeu a Nazir por força de uma promessa. Ele se como Rabios, da Amar, Bahia, da Varanidad. Ele se como Rabios que falou que a pessoa que se proíbe por força de uma promessa tal alimento como um sacrifício de Behor, esse alimento não se proíbe para ele, porque para a pessoa prometer algo, usando como referência algo proibido, ele sabe que esse proibido, esse Behor, seria por força de uma promessa também. E no caso não é. O Behor ele é sagrado por força de ser um Behor. Então, mais tenta fazer um paralelo entre Rabi Yudá e Rabi Shimon, e Rabi Yaakov e Rabi Yossi. Fala Maralo, não é obrigatório fazer esse paralelo de culo e alma baína da varanidade. Talvez todos sustentam e concordam a pessoa prometer algo usando como referência algo proibido. É necessário para a promessa se recair e proibir essa pessoa, que o referencial é proibido por força de uma promessa também. Aí ele está prometendo, usando algo que também é proibido por força de uma promessa, então a promessa tem sentido. Por isso ele promete algo se proibindo, usando como referencial o que não tem nada a ver com uma proibição por força de uma promessa, a promessa não se recai sobre ele. Vexane gabe Behor. Porém, com relação ao caso do Behor, é uma exceção de Rtibe Lashem. A Torá diz, a pessoa que prometer para Hashem. Do ponto de vista alárrico, o que se aprende a palavra Lashem? A pessoa prometeu para Hashem. O que significa isso no plano da lei? Lerabota Behor. Veio nos ensinar aqui, mesmo que a pessoa prometeu se proibir de algo, usando como referência algo que é para Hashem. Algo que é proibido, não por causa de uma promessa, é porque essencialmente isso é para Hashem, o primogênito de um animal kasher é para Hashem. A promessa funciona. Isso fala Rabi Yaakov. Rabi Yossi amaleka, aula Hashem e bai alem erabot hatat ve'ashar. Rabi Yossi discute. Rabi Yossi diz, esse passo para Hashem não vem incluir um Behor, vem incluir hatat e Hashem, a pessoa que promete se proibir de algo e usa como referencial o sacrifício de Hatat ou o sacrifício de Hashem, que a pessoa tem que trazer por causa de um pecado que ele cometeu, a promessa se recai sobre esse alimento que ele proibiu. Não para incluir o caso do Behor, falar a Deus para incluir o caso do Hatat e do Hashem. Pergunta uma maraíta de Rabot, Hatat e Hashem, Leotzita Behor. Por que você decidiu assim, né, Deus? Você diz que a pessoa que promete, usando como referencial o Hatat ou o Hashem, a promessa se recai sobre ele. Usando o Behor, não. Por que você não fala o contrário? Inclui o Behor e exclui Hatat e Hashem. Mamar Be'ani, Hatat e Hashem, Shekei Matrissam Baneder. Fala Rabi Yossi, que eu vou incluir o Hatat e o Hashem para validar a promessa dessa pessoa, porque quando a pessoa peca lo aleno, ele tem que designar um certo animal para ser o sacrifício de Hatat e Hashem. Então a santidade que se recai e proíbe a pessoa de usufruir desse animal, um animal sagrado agora, veio por força de um Ekdesh, uma designação, que é uma promessa. Porém o Behor, o Motzianita Behor, Shemaz Bissou Beneder. Porém o Behor não. O Behor não é sagrado por causa de uma promessa. O Behor é sagrado porque ele nasceu primogênito, essencialmente, naturalmente. Então fala Rabi Yossi. O passo não veio incluir o Behor, veio incluir Hatat e Hashem. Vira Rabi Yaakov, Amadaha. Vira Rabi Yaakov, que isso daqui sim. A pessoa que usa como referencial o Behor, a promessa funciona. Mesmo que comparou com algo que não tem nada a ver com promessa, aparentemente. Falando do Behor, não é uma pessoa benéder. Fala Rabi Yaakov, a situação do Behor também tem a ver com a promessa. Por quê? Detalhe como fala Braita, Shebet Rabbeinu Amru, na Yeshiva de Rabi Yudá Nasir, falaram, Minei Manoladlo, Behor, Betor, Hedrosh, Mitzvah, Alam, Lagdisho. De onde se aprende que a pessoa que tem um rebanho e nasceu um animal primogênito de um animal kasher, é uma mitzvah da pessoa santificar esse animal ativamente e falar, esse vai ser o sacrifício de Behor. Mesmo que a santidade do animal não depende dessa designação, desse Ekdesh, porém a mitzvah fala isso ativamente. Então fala Rabi Yaakov que o Behor tem a ver com promessa, porque existe uma certa halakha que envolve o Behor, que o dono tem que ativamente designar esse Behor para ser um sacrifício, mesmo que sem isso também o animal seria já sagrado para um sacrifício. Shinemar, como fala, o Pasuk HaZachar Takdish. Você aprende nesse Pasuk que se nasce um primogênito macho, Takdish, santifique ele. A pessoa tem que designar, fazer o Ekdesh. Fala Rabi Yaakov, o assunto do Behor tem a ver com o assunto das promessas. Rabi Yossi Amar Lecha, Rabi Yossi que discute, vai falar o outro lado da moeda, né? Hidem mitzvah lagdisho ilo magdish lei milokadosh. Fala Rabi Yossi, é verdade, isso é uma mitzvah, ele santifica o Behor. Por isso a pessoa não santifica o Behor. o Bechor deixa de ser sagrado? Não deixa de ser sagrado. A mitzvah santificar, tudo bem, mas a santidade do Bechor, a proibição que existe no Bechor, é algo no DNA dele de nascimento, por força disso que ele nasceu primogênito. Você fala, Biosa, a pessoa que associa uma promessa com um Bechor, a promessa não se recai, ele associou com algo que não tem nada a ver com algo proibido com uma promessa. E não é que eu discute, como já vimos. Pergunta para Gabi Nazir Nami Haktiv. Pergunta nada sobre Rabi Shimon agora. Rabi Shimon diz: a pessoa que quer ser Nazir como Shimshon, a Nazir não se recai sobre ele. Por quê? Porque ele se comparou com alguém Nazir, porém a Nazir dele é algo no DNA dele, não por força de uma promessa. Porém, pergunta para Gabi Nazir Nami Haktiv Lashem. Assim como com relação à promessa, o pastor diz Nederlash, a promessa para Hashem. E vamos incluir a pessoa que ele comparou a um alimento para ser tão proibido quanto um sacrifício. Isso se recai. Por quê? Porque o pastor diz promessa para Hashem, como a gente explicou. Com relação ao Nazir também se ensina a mesma coisa. Nazir la Hashem. Então, iremos fazer o mesmo raciocínio aqui. A pessoa que quer receber a Nezirut, se comparando com algum Nazir que foi santificado como Nazir por Hashem, ou seja, como Shimshon, que não santificou como Nazir por força de uma promessa, a Nazir deveria valer. Aí me chamou de escute, fala que não, fala que não tem prova desse pastor. Por quê? Raul Ibai é detalhe, porque usamos esse pastor com Hashem, para essa braita, Amar Shimon HaTzadik, falou Shimon HaTzadik, minha mãe lo achate Hashem Nazir também. Fala Shimon HaTzadik, eu nunca comi um sacrifício de Hashem, de um Nazir impuro. Um Nazir se impurificou por isso do falecido, tem que trazer sacrifício para o Betamigdash, pela interrupção da Nazir dele. Shimon HaTzadik se recusava de comer a carne de sacrifício, mesmo a parte que um coelho poderia comer. Ele se recusava. Por quê? Porque Shimon HaTzadik tinha um receio. Ele tinha um receio que esses Nazirim que vêm, eles recebem sobre si certo período de Nazirut, no meio do caminho, eles já estão cansados dessa Nazirut, estão completando a Nazirut de má vontade. Então o sacrifício que eles trazem também é de má vontade. Shimon HaTzadik não quer ter nenhuma parte em um sacrifício que a pessoa traz com má vontade. Então ele se recusava a comer esses sacrifícios. Chutz mi adam echad, com exceção de um caso, uma pessoa, Sheba elai min adarom, veio uma pessoa para o Beit HaMikdash do sul da terra de Israel, Yafenayim, ele tinha belos olhos, Betov Roi, uma boa aparência, que você estudou no Tartalim, e o cabelo dele era de cachos bem arrumados. A Marta Lopini chegou assim e falou para essa pessoa: meu filho, você tem um cabelo tão bonito, por que você resolveu ser Nazir? E você sabia que quando você termina Nazirut você tem que cortar o cabelo. Por que você escolheu estragar o seu cabelo tão bonito, esses cachos tão bonitos? A Marli falou assim, falando para Shemana Sadik: eu era um pastor do rebanho do meu pai na minha cidade. Um dia eu fui pegar água para o meu rebanho de uma fonte. Eu olhei o meu reflexo na água. O Pachazitzrialai. E meu Yetzirará, meu instinto negativo, ele se acendeu todo. O Bikesh de Tordeli Minaulam. Ele colocou na minha cabeça para eu pecar, Loaleno, com a minha beleza, e perdeu meu Olam Abá. Isso que Yetzirá queria, que ele usasse a beleza dele para pecados. Essa pessoa disse para si mesma: tolo, por que você se orgulha de algo que não pertence a você? Hashem te deu a beleza, e Hashem vai tirar um dia essa beleza. Depois do falecimento, os belos e os não, não belos se deterioram da mesma forma. A avodá chega ali, falou essa pessoa, está jurando que ele vai cortar o cabelo dele em nome de Hashem. Então ele recebeu sobre si a Nezirut. Quando ele termina a Nezirut, ele tem que cortar o cabelo. Ele está cumprindo isso como se fosse uma forma de reforçar essa ideia que ele tinha, que a beleza não pertence a ele, a beleza pertence a Hashem. Então ele quer receber sobre si a Nezirut as custas do cabelo dele. Amate Verashakti Valorosho. Shimon HaTzadik se levantou, ficou tão emocionado, beijou a cabeça dele. Amate Lo. Falou, chamaste para essa pessoa que Motrai Bu Nezirim Be Israel, que muitos Nezirim do povo de Israel venham com a sua intenção. Aleha Katuv Omer, sobre você tem um pasuk, Ishki Afri Lindor Neder Nazir Azir Hashem. A pessoa que prometeu vira Nazir em nome de Hashem. Não em nome de interesses, nem em nome de nada fora se aproximar a Hashem. Como essa pessoa queria se aproximar a Hashem? E Shimon HaTzadik comeu o sacrifício de Hashem dessa pessoa. Então, isso que você aprende do Passu. Você aprende do Passu que a pessoa que vai receber a Nezirut deve receber com as boas intenções, para que no meio do caminho ele não fique cansado, ele não fique com má vontade, terminar a Nezirut, não traga o sacrifício dele com má vontade. Receba em nome de Hashem, com intenções puras, isso vai ser duradouro. Continuando para Shimshon Lav Nazirava. Pergunta para Nazir Shimshon, não virou Nazir por força de uma promessa? Da ativo, o Passu não parece assim. Que Nazir Elohim e Anar Minabete. O anjo falou para a mãe de Shimshon, para avisar o pai de Shimshon, Manoah, que aparentemente vai falar para ele, declarar que o filho dele vai ser designado a Nezirut, de nascimento. Então, aparentemente, a Nezirut de Shimshon se recaiu sobre ele por força da promessa que o pai dele fez sobre ele. O pai é autoridade sobre o filho, nessa, especialmente quando o filho é recém-nascido. Então, o pai tem autoridade de receber que o filho dele vai ser Nazir. Então, a Nezirut de Shimshon veio por força de uma promessa, a gente falou que antes que não. Fala agora, corrigindo, Ata Malachu de Kamar. Lá não foi o pai de Shimshon que ia falar isso. O anjo estava falando que a profecia do futuro de Shimshon. Shimshon vai ser um Nazir de nascença. E quem santificou Shimshon como Nazir não foi o pai dele, foi Hashem. Da onde você sabe que Shimshon se impurificou em presença do falecido? Essa é a fonte para a gente falar que o Nazir Shimshon pode se impurificar em presença do falecido. E ele é o Midirtiv, se é desse passo. O passo que diz que Shimshon pegou uma mandíbula de um burro e matou 1000 filisteus. Aparentemente ele encostou neles, estava batendo neles. E se impurificou em presença do falecido. Fala, mas não tem prova daqui, Dilma Giru e Garubel. Talvez ele jogava a mandíbula com a força tremenda dele, jogava a mandíbula como um projétil e matava os filisteus dessa forma, sem encostar lá no cadáver. Então não tem prova. Ele não encostou neles. Ele ameaça através de um outro passuk. Shimshon, ele matou 30 filisteus e pegou a roupa deles como símbolo da vitória. Então parece que ele tirou a roupa desses filisteus depois de matar eles. Encostou no cadáver, se purificou, Tumat Met, impureza falecida. Fala, mas não tem prova. Talvez ele primeiro pegou a roupa desses filisteus, depois matou eles. Então ele não encostou neles mortos. Fala, vaiach veikarti. Porém, o pastor disse que primeiro Shimshon matou eles e depois pegou as roupas desses filisteus. Então ele pegou a roupa depois, quando ele já tinha impuro a impureza falecida. Não tem uma prova desse passo. Talvez Shimshon ele bateu nos filisteus, deixou eles agonizando, tirou a roupa deles e deixou eles morrerem sozinhos. Então ele não encostou no cadáver, não tem uma prova que ele se purificou em presença do falecido. Então a fonte disso é uma tradição judaica. Sabemos isso por tradição, que Shimshon era permitido de se purificar em presença do falecido. E essa é a fonte para outro Nazir Shimshon, que também pode se purifica a empresa do falecido. Se fala que agora paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver mais sobre essa lacha, que a pessoa recebeu uma Nezirut perpétua e ele pode cortar o cabelo, parte do cabelo, a parar um pouco para se aliviar, mesmo que um Nazir não pode cortar o cabelo, porém um Nazir Olam, um Nazir perpétuo pode, vamos ver porque na frente, e vamos ver também uma próxima Mishnah, que fala que quando um Nazir recebe sobre si a Nezirut de forma genérica, ele é Nazir por 30 dias. Vamos ver por que esses 30 dias. Também no próximo dá com muito mais. Também, pessoal, vamos lá no momento de amém.